E aí, amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando mais uma live, o Corredores, segundo programa ao vivo do canal Corredores, direto para todo o Brasil e, por que não, para o mundo. Hoje temos entrevistado de garbo e elegância o Lelo que é tem uma história fantástica, o Lelo Apovian, que é colunista de corrida, é empresário, tem uma história de sucesso, mas é dentro do esporte realmente, que ele tem muito para falar para a gente, que... Se existe uma história de superação, essa é a do Lelo. E hoje nós vamos falar com ele. Bem-vindo aí, Lelo. Tudo bem com você, cara?
Bem-vindo, prazer falar com vocês. Vocês já correram hoje?
Ó,
É,
hoje é
eu,
segunda-feira.
a segunda minha é só musculação. E vocês aí, meninos? Tudo bom, Kiki,
Tudo
Mambinha,
bem?
Brunão?
Ah, não fala
Beleza.
nada de meu look hoje, cara. O que aconteceu?
Cara, o Kiki teve um timing, hein? O Lelo entrou engravatado, o Kiki já tratou de
Colocar
responder à
um
altura,
terno.
já meteu. Você tá parecendo aqueles defuntos que pega um terno às pressas para enterrar o
Sim,
defunto, Kiki. O
é
cara tá de
verdade.
camiseta e terno, tá meio esquisito esse
Não,
negócio aí.
melhor tirar.
Aí você tá mais.
E essa camiseta aí eu sei que foi brinde na feira de Chicago, hein?
Ah, lembra?
É, Chicago
É.
Triathlon, né? Que eu nunca pegou uma bicicleta na vida.
Boa noite, galera. Obrigado, Lelo, por participar aqui do bate-papo com a gente. Sua história é incrível. E vai ser legal poder compartilhar com mais pessoas aí, né?
O
Valeu.
Brunão que teve o seu grande momento no esporte roubado pelo Lelo ontem, porque o Brunão meteu um RP muito lindo ontem na meia maratona, mas que acaba dando um pouco de vergonha da gente falar dos nossos tempos agora perto do Lelo, porque, enfim, o Lelo caiu,
Calma aí, tá aí.
já volta, mas dá um pouco de vergonha falar de tempos, né,
É,
Brunão?
eu
Perto do
acho que
Lelo, porque.
o meu RP na meia ontem é o treino de rodagem leve do Léo.
É, com certeza. Deve ser para soltar as pernas.
Aquele chavequinho, Brunão, aquele chavequinho que você escreve no Strava, que você sai se esgoelando e escreve lá, treininho moderado. É a rodagem do Lelo, entendeu? Bem.
Exatamente,
Ô,
é.
Brunão,
Claramente.
mas de qualquer forma, é um tempasso, baixou muito o seu tempo. Quanto foi o RP na meia ontem?
Foi 1:36:49.
1,36. Esse aí foi
Boa! Boa!
o regenerativo do Lelo de hoje. Só para contextualizar, né, gente? O Lelo pode me ajudar a recordar que ano que foi lançada a Operação Portuga? Você lembra, Lelo?
2010.
2010. Pô, nem parece que faz tanto. Eu ganhei já no lançamento. Não, ganhei depois do lançamento. Eu já era um corredor. E esse livro aqui, basicamente, ele conta a história. Ele é focado na Amilcar, né? O personagem principal aqui, que dá nome ao título, é o Portuga, é o Amilcar. E era um grupo de corredores que frequentavam a mesma assessoria, MPR, lá de São Paulo. E o Amilcar era um falastrão. O Amilcar, basicamente, se eu tivesse esse tempo de Brunão, o Amilcar, eu seria igual ao Amilcar. É, mais ou menos a gente tem essa personalidade em comum.
Esse não foi o seu tempo na primeira meia que você fez?
Foi por aí.
Perto disso, né?
E o Amilcar, que é o Portuga, ele é um falastrão. Ele fez esse recorde aqui que foi em 2006, né? Em Chicago, o Amilcar meteu isso aqui: 2 horas, 43 minutos e 50 segundos. Para um amador, aquilo foi um assombro. Deu o que falar em São Paulo, entre as assessorias, e basicamente o Amilcar era bastante insuportável na arte de provocar, e o Lelo vai contar um pouco mais disso. E o senhor Marcos Paulo Reis chamou ali alguns atletas também amadores de canto e falou: o negócio é o seguinte, negada. A gente precisa treinar vocês e alguém precisa derrubar esse tempo do Portuga, porque senão ninguém aguenta esse cara. Foi mais ou menos assim, Lelo? Conta como é que foi esta operação secreta que foi criada e como é que foi todo esse recrutamento e como é que vocês chegaram na Operação Portuga. Bem-vindo e vamos lá.
Vambora, vambora. Foi exatamente isso, né? O Portuga era um fanfarrão de quinta categoria, continua sendo um fanfarrão de quinta, agora de vigésima, que ele tá velho já, né? Não consegue, era de disco, já não consegue nem andar mais. Mas foi isso. Na verdade, ele tinha feito um tempo antes, que eu não lembro exatamente quando, ele tinha feito 2 horas e 46. Não, desculpa, 2 horas e 48. E aí ele enchendo os amigos que eu sou foda, que eu não sei o quê, que pá, 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 pá. Aí eu Fui fazer Berlim em 2004 e a gente já era amigo. Eu fiz 2 horas e 46. E aí os amigos lá, os amigos em comum começaram: ah, português, você já não é mais de nada, você já era, você está aposentado, você está aposentado. Aí ele falou: eu vou mostrar para esses caras que eu estou muito vivo ainda. Foi aí que ele fez esse 2 horas e 43, e meteu 3 minutos do meu tempo, que eu tinha feito em Berlim em 2004.
Você tinha que idade e ele tinha que idade? Ele era mais velho, ele é sempre mais velho que você, mas quanto que ele tinha? Ele já não era uma criança, né, quando ele meteu esse tempo.
Ó, 2004 eu tinha 32, em 2006 ele tinha 43, ele já não era moleque.
Não era moleque, mas.
É, ele fez
Ô, Lelo,
43.
como... só para quem não é de São Paulo entender, né? Nós temos assim um epicentro da corrida em São Paulo que se chama USP, e ali estão todas as assessorias reunidas. E rola tudo, rola rivalidade, rola disque-disque, rola um puta tempo, começa a rolar lá na Boca Pequena. Como que foi a repercussão em São Paulo? Não é exagero falar, porque foi em São Paulo, né? Porque é ali que está concentrada a corrida. Esse tempo do Portuga, assim, era um assombro para a época, assim, era um negócio bastante difícil de se buscar, né?
Sabe o que é louco? Não faz tanto tempo, né? A gente está falando aí de 10, 12, 15 anos. Na época não se tinha tanta informação, porque hoje você tem Instagram, você tem Facebook, você tem o Strava. Então, o tempo do português antes, quando ele tinha o 2,48 e quando ele fez o 2,43, era mais concentrado ali no Marcos Paulo, era mais concentrado no, na turminha ali do Marcos Paulo, Mário Sérgio, nas assessorias mais conhecidas. Hoje que o negócio está muito mais viral, né? Então hoje está fácil de divulgar. Naquela época não era assim, não era tanto assim. Aí o livro de fato, ele turbinou a história absurda. O livro tem um poder gigante, muito mais que a revista, porque o livro você compra e você empresta para o teu amigo, que empresta para outro amigo, que empresta para o outro. O livro circula muito mais e ele dura, ele perpetua. A revista você lê, joga no lixo e acabou, morreu. O livro ficou ainda rende muito. Ele está, acho que na quinta ou sexta edição. Ele continua rendendo muita coisa. E faz, né, são 9 anos já da história do livro. Então, naquela época ainda era muito embrionário. Hoje está muito mais, né? Alguém faz lá 2 horas e 36, enfim, mas na época não era tanto.
E é bem isso mesmo, né, Brunão? Esse livrinho aqui, esses, né? Porque na nossa turma um monte de gente comprou e até hoje rola um troca-troca no bom sentido, né, galera? Você lembra, Brunão, quando a gente se conheceu na assessoria, eu, você e o Bolt tinha uma rivalidade, um bando de pangaré que somos até hoje, mas a gente ali disputando a primeira meia maratona, nem cogitava ainda fazer uma maratona, mas a gente brincou, quando a gente leu o livro, a gente brincou de uma Operação Portuga Sorocaba, né?
É uma operação entre a gente, Operação Portuga Pangaré, na verdade, né?
E a gente brincava de rolar também uma Guerra Fria, assim, né? Na verdade, a
Mas
gente não tinha um Portuga, não tinha alguém a se buscar, né? Mas a gente era uma treta constante de um pegando o tempo do outro, foi bem legal mesmo. Lembrando, galera, a partir de agora, vale pergunta, tá liberado, tem um monte de pergunta muito boa aqui no Instagram, que a gente já tinha mandado antes, mas, para dar uma última contextualizada, o Lelo, né, tem a questão. O Lelo ainda vai contar como é que ele foi buscar esse tempo e explicar mais da Operação Portuga, como que foi esse treino secreto. Só que o Lelo, por que que a gente falou da questão da superação? Esse cara, ele era atleta olímpico, participou de 4 mundiais, participou de duas Olimpíadas de Inverno foi em 92 e 98. Teve um gapzinho aí mesmo, Lelo?
Porque na verdade, explicando isso, na verdade as Olimpíadas elas acontecem a cada 4 anos, tanto a de verão quanto a de inverno. O que aconteceu foi o seguinte: a gente teve de 92, aí a gente teve uma em 96, e outra em 98. Por quê? As Olimpíadas de inverno antes da de 96, elas caíam no mesmo ano que a de verão. Então o Comitê Olímpico Internacional ele trabalhava muito durante um ano, que fazia as Olimpíadas de inverno e de verão, e ficava 3 anos trabalhando pouco. Então, foi nesse momento que eles fizeram um break. Eles fizeram as Olimpíadas 92, 96 e 98 para daí intercalar. Agora, as Olimpíadas acontecem a cada 2 anos. A cada uma de inverno, uma de verão. Uma de inverno, elas intercalam. E antigamente era sempre no mesmo ano. Então, por isso que aconteceu isso. Agora é a cada 4 anos de novo. Quer dizer, desde 98 é a cada 4 anos.
Ô, Lelo, eu fui pegar, quando a gente marcou a live, eu fui pegar para ler o livro de novo e ler artigos e tal, né? E quando eu li a história do teu acidente, me lembrou na hora, me remeteu para a história do Schumacher, que embora fosse o teu esporte esquiar, foi num momento de não competição que deu merda, né? Assim como o Schumacher, que estava no lazer lá dele, cara que vivia 400 km por hora, não sei quanto, e foi dar merda num esqui também. Conta como é que você foi parar no esqui e como é que, fora de competição, você quase perdeu a perna e quase que não anda de volta. Como é que foi essa tragédia na sua vida e que deu um start para essa superação aí?
Pô, é boa pergunta. E vou te esclarecer, eu tinha um amigo meu que estava na estação de esqui, que era professor de esqui, da estação onde o Schumacher se machucou. E ele foi lá, depois analisar a cena ali do acidente. Acidente bobo. Acidente, assim, é a mesma coisa que falar que escorreguei na banheira, bati a cabeça e fiquei vegetal. Eram duas pistas relativamente fáceis, uma paralela à outra, então uma do lado da outra assim. Ele estava esquiando com a família. E ele viu que a pista do lado estava melhor a neve, as condições de neve estavam melhor. E ele falou: vou cruzar pelo canteiro, né? Pelo meio, assim, pelo canteiro entre as duas pistas. E quando ele cruzou, tinha nevado bastante. Quando ele cruzou, tinha uma pedra que estava escondida com a neve. E ele freou, ele vinha, sei lá, não sei se ele vinha muito rápido, mas o freio, o esqui freou na pedra e aí ele, pum, caiu de cabeça. Então, assim, a coisa mais boa. Eu já fiz 500 vezes isso na minha vida e nunca me aconteceu nada. Então era para acontecer, a fatalidade, né?
E depois falaram, bom, sem desviar do assunto, mas falaram que era a GoPro que estava na cabeça dele que potencializou, né? Mas aí também não interessa, né?
Isso já. Eu não sei se é verdade, né? Mas o fato eu vi ali. Depois o meu amigo mandou as fotos e a pista era realmente simples, assim, não, uma pista fácil. Era para acontecer, era o dia dele, que você falou. Cara, maior campeão de todos os tempos da história da Fórmula 1, correu de moto velocidade depois e caiu esquiando com o filho na neve.
Pois é. Ô Lelo, como que você foi? Conta como é que um cara vai parar, um brasileiro vai parar nas Olimpíadas de Inverno, escolhe o esqui como esporte e o que que deu de ruim no dia do teu acidente, cara?
Bom, vamos lá. Primeiro foi meio, tudo meio fatalidade. Então eu comecei a esquiar na neve porque meu pai trabalhava muito e a gente virou férias de família. Assim, ele era momento de ficar junto toda a família. E realmente o esqui tem isso, né? Então você tem que viajar porque aqui não tem neve. Você tem que ficar todo mundo, né? Fica todo mundo no mesmo hotel. Então era um programa muito legal de fazer na família. Somos em três filhos e meu pai e minha mãe. A gente fazia todo janeiro, depois a gente começou a fazer julho e janeiro, porque era o momento de unir mais a família, já que ele trabalhava muito. E uma vez eu estava em Las Lenhas, que é uma estação de esqui na Argentina, estava rolando lá o Campeonato Brasileiro. Um amigo meu falou: ah, pô, eu vou competir, se não anima. Eu falei: ah, pô, por que não? E aí eu fui, acabei ficando em terceiro na categoria amador. E aí meu pai me chamou, sempre gostou muito do esporte. Meu pai e minha mãe me chamaram e falaram: ó, você gostou? Falei: gostei. Você quer fazer? Quero. Então nós vamos montar um esquema para você levar isso a sério. E aí, enfim, contrataram. Ele tinha condições financeiras naquele momento. Contrataram um treinador espanhol e eu fui de cabeça. Achei demais. E aí foi o que você falou, né? Quatro mundiais, duas Olimpíadas. Fui tricampeão brasileiro. As Olimpíadas de 98 eu fui o único atleta com um índice olímpico para participar. Então eu tenho uma foto, enfim, que faz parte do livro aí do Operação. A bandeira. E o meu treinador atrás, o chefe da delegação, a gente entrando no estádio em Nagano, no Japão, com 70 mil pessoas, e eu lá com a bandeira do Brasil, muito emocionante. Demais, né? A experiência de vida, assim, você tá na Vila Olímpica, é tudo muito grande, assim, né? Tudo muito. É gigantesco mesmo. Você tá almoçando com o recém-medalha de ouro do teu lado, assim, é muito louco. Enfim, eu fui para as Olimpíadas em 98. Eu gosto de falar isso, né? Que é interessante. O Senna tinha recém-morrido, fazia muito pouco tempo, poucos anos que o Senna tinha morrido, e ainda ele era um ídolo no Japão, e as pessoas me viam, brasileiro, Ayrton Senna, achavam que era meio Senna ali. Então, eu ia no mercado fazer, sei lá, comprar uma fruta, né? Brasil, Olimpíada, atleta, pô, vinha, todo mundo pedia autógrafo, era muito louco, assim. E a acidente, pô, depois das Olimpíadas de 98, eu achei que já. Não tinha mais muito para onde ir. Apesar de ter patrocínio, eu ainda tinha que pôr dinheiro para conseguir me manter. Eu já estava com 26 anos, apesar de ser jovem, eu tinha que começar a trabalhar, porque não ia viver do esqui. E achei que era hora de parar. E parei. 99, já como, né, um esquiador normal, eu estava de novo em Las Lenhas e tinha um buraco. Eu já tinha passado nessa pista, tinha nevado muito, a semana toda tinha nevado muito, e a pista estava mal trabalhada. A máquina que, né, que tira o excesso de neve da pista, ela tinha feito um trabalho não muito bom, tinha deixado um acúmulo de neve do lado esquerdo da pista, e como eu estava esquiando rápido, não queria atrapalhar os outros, eu fiquei nesse lado esquerdo. Eu tinha passado já nesse buraco e falei, pô, isso aqui tá perigoso. E na outra descida, na próxima descida, eu calculei mais, mal, eu achei que o buraco era um pouco mais para baixo. E na hora que eu vi, eu já estava saltando esse buraco, assim. Era para acontecer no meu dia ali. Como foi o do Schumacher, era o meu. Graças a Deus, o meu só foi a perna, né? E aí eu saltei esse buraco e assustei, assim. Falei, porra, me descontrolei. E quando eu pousei na neve, meu esqui afundou, assim. E fez uma alavanca com a minha perna, né? A bota de esqui, para quem não esquia, é uma bota muito dura, muito, muito, assim. O pé, praticamente, ele fica imóvel lá dentro. Então, quando eu pousei, o meu corpo foi projetou para frente pela velocidade e a perna ficou para trás, porque a bota travou a minha perna. Então, fez uma alavanca, assim, pá, assim, né? Eu ouvi o barulho na hora, é maluco, assim. Eu achei que era uma árvore quebrando, pra vocês terem uma ideia. E, na verdade, depois que eu fui entender que era a minha perna que tinha quebrado, né? Faz um barulho grande, assim. E eu, quando eu tava caindo, eu lembro que eu bati a perna, pescoço, eu dei três, eu fiz três estrelas, assim. E eu lembro que eu bati a perna, pescoço, e eu falava, pô, o pescoço não. Eu só pensava assim, o pescoço não. Quando eu parei, né? Eu tentei levantar para ver se eu não tinha quebrado o pescoço. E eu não consegui levantar. E na hora que eu olhei, a minha perna tava virada para trás, assim, tava 180 graus, a perna assim, né? Um assim, outro assim. Aí eu olhei e falei, bom, quebrei. Só que eu não tinha dor nenhuma. Aí eu lembrei do Las Grael, não sei se vocês ficaram sabendo, né? O Las, quando quebrou a perna, quando ele amputou a perna ali no acidente que o barco passou em cima da perna dele, ele também falou que não sentia dor nenhuma, que ele começou a nadar e que ele não tinha tração na natação. E aí que ele pôs a mão na perna e viu que não tinha perna, né? E para mim foi exatamente a mesma coisa. Eu vi que era algo grave, eu não tinha dor nenhuma. E aí as pessoas viam aquela cena e todo mundo ficava em choque, falando, meu Deus do céu. E aí eu falei, gente, peraí, eu quebrei a perna, tá tudo certo, chama a maca. Alguém tem um remédio para dor, né? Aí tinha uma amiga minha, eu lembro que estava com um problema na coluna, e ela me deu lá já um remédio para dor, eu já tomei. E fiquei esperando chegar o resgate. E tudo zero de dor, que nem eu tô com vocês aqui, batendo papo. Eu só fui sentir dor quando realmente chegou o resgate, que eles foram pôr a mão na minha perna, e aí a perna tava mole, assim, né? Começou a bater osso com osso. Você escuta, assim, tec, 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 assim, osso com osso. Aí, nesse momento, 3 meses pra frente, foi, assim, algo bizarro na minha vida que eu senti de dor, assim, porque. Indescritível, né?
Tudo que você não sentiu na hora, acho que veio com juros ali.
Exatamente, muitos juros. Aí o juros estava alto naquele momento.
Eu vi na tua palestra, um trecho da tua palestra, você falou, passei um mês sem dormir de verdade, assim, né? De
Isso foi
dor.
não, isso foi depois, porque eu voltei de Las Lenhas, né? Eu quebrei a perna lá, eu voltei de Las Lenhas, aí eu fui no médico, que já, eu já tinha quebrado o joelho, tinha quebrado o ligamento. Tava fazendo mundial de esqui no Japão em 93, e no downhill eu quebrei, tomei um tombo no meio do downhill e rompi o ligamento. E aí eu fiz uma cirurgia de ligamento e menisco com esse médico. Quando eu quebrei a perna, eu fui direto nesse cara que eu já confiava, já gostava dele. E ele colocou uma haste intramedular, que é uma haste, é um fixador que vai dentro do osso. E esse negócio deu errado. Na verdade é isso. E eu fiquei 2 anos e meio com esse cara, com esse médico me enrolando, né? Isso tá no livro, diz isso. Ele ficou 2 anos me enrolando, eu fiquei aleijado nesses 2 anos e pouco, 2 anos e meio. E aí eu descobri que ele tinha errado, eu fiz, enfim, comecei a estudar, né, o meu caso. E aí eu descobri, que eu tinha uma, tipo, uma doença chamada pseudoartrose. Bom, para resumir a história de 3 anos, aí eu coloquei a gaiola, chamada Willis-Arolf. Porque eu tinha uma perda óssea muito grande, com a minha primeira fratura, que foi muito grande, eu tive uma perda de 6 centímetros na perna, então para ele conseguir juntar toda a maçaroca, ele teve que unificar o osso, e nessa juntada eu perdi 6 centímetros de perna. Na primeira cirurgia, quando ele enfiou o fixador, a haste dentro da medula, né? Quando eu descobri que ele tinha errado, o tratamento ideal para o meu caso era usar o fixador interno, que chama Elisalvo, que é uma gaiola. E aí eu fiz essa gaiola, foi aí que eu fiquei um mês sem dormir, porque eu tinha que alongar o osso. Essa gaiola é um monte de ferro para fora da perna, e eu tinha que ir com uma chave de boca, aquela chave de bicicleta, que você arruma o cilindro da bicicleta, eu ia com aquela chave de boca e dava meia volta a cada 6 horas. Que era para alongar o osso, né? Então eu lembrava o desenho animado Tom e Jerry, quando o Tom sacaneava o Jerry, ou o Jerry sacaneava o Tom, que eles punham um esticava o outro assim, e me sentia naquela cena do Tom e Jerry sendo esticado na tortura chinesa, assim, era mais ou menos isso. E aí eu fiquei um mês sem dormir, por causa do alongamento do osso. Foi terrível.
Ô Lelo, como é que você
Loucura.
descobriu a corrida nessa história? Foi porque assim, imagino que você tinha vontade também de voltar a esquiar, mas a corrida ela sempre foi uma atividade acessória, assim, assim como para ainda citar o exemplo dos pilotos, os pilotos têm um puta condicionamento para pilotar um carro. O atleta de esqui ele tem atividades acessórias e a corrida é uma delas, ou você descobriu a corrida mesmo depois disso?
Não, eu corria antes já. As estações de esqui geralmente são muito altas, né? De 1.800 para cima, de 1.800 metros até 3.000, 3.500 metros de altitude. Então, se você não chegar bem condicionado lá, você não consegue esquiar, né? A climatização é dura e se você não estiver bem preparado, você perde ali pelo menos 15 dias de condicionamento. Então, sempre corri como atividade complementar ao esqui. A diferença de correr provas de longa distância para o esqui, que o esqui é anaeróbico, né? Então, você é ali, desce 1 minuto, 1 minuto e meio, descansa 5 minutos, desce de novo 1 minuto, 1 minuto e meio, descansa 5 minutos, e é o oposto da corrida de longa distância. Então, eu sempre muito de curta. Eu sempre corri ali prova de 5, 6K, eu ia muito bem. Então, quando eu, né, depois da fratura, eu já meio que estava fazendo triatlon, porque eu parei de competir. Falei, pô, se achar algum esporte que me dê o mesmo prazer que o esqui me deu, como eu já corria direitinho, eu falei, bom, vou comprar uma bike e vou aprender a nadar. Quando eu quebrei, eu já estava nesse processo de aprender a fazer triatlon. Então, foi natural, após a fratura, após a cura da fratura, que durou 3 anos e 10 meses, eu voltar a fazer triatlon. Então foi meio natural, assim, eu tirei a gaiola em junho de 2013, junho de 2003, eu quebrei em setembro de 2009, tirei a gaiola em junho de 2003, e, desculpa, quebrei em 99, em setembro de 99, e eu tirei a gaiola em junho de 2003. Em novembro de 2003, eu já fui fazer o meio Ironman de Pirassununga. Foi meio que o carimbo de tô curado, né? Carimbei meu passaporte da cura, foi meio isso que eu coloquei. E aí, em 2004, eu fiz Berlim, 2004, que foi em setembro, eu fiz a maratona para 2 horas e 46. Foi minha primeira maratona e já estreiei super bem, 2 horas e 46, muito pela base que eu tinha já do esqui e do triatlo.
Ou seja, menino Bolt, a esperança, você está apenas a um ano
Há
e meio.
esperanças.
Bem-vindo, menino
Há
Bolt.
esperanças.
Se tinha alguém que precisava estar hoje nesta live, é você. Você que está há quase 2 anos sofrendo com o joelho bichadinho, né, Bolt? Mas
Boa
enfim.
noite. Boa noite, pessoal. Tão me ouvindo aí? Tá me ouvindo bem?
Tá, tudo
Nossa,
normal.
isso. Desculpa o atraso aí, mas eu tava fazendo uma coisa que o Lelo deve ter feito pouco na vida dele, né? Fisioterapia. E às vezes você sai da fisioterapia com paixão pela fisioterapeuta porque está indo bem o tratamento, mas às vezes você sai com raiva porque você passa tanta dor lá. E hoje foi um dos dias que eu saí de lá com raiva, mas acho que está evoluindo bem. E saiba aí, Lelo, que você é uma fonte de inspiração. Longe de ter uma lesão de quase 3 anos, né? Mas o Sérgio Xavier narra um pouco da sua epopeia no livro, né? E serve como fonte de inspiração aí para mim, para seguir nessa luta, como o Michael falou aí. Eu também tive algumas enrolações médicas, uma cirurgia conservadora,
uma segunda cirurgia que eu acho que está no caminho, mas que aí apareceu uma infecção. Acho que agora vai, hein? Há esperanças.
O Bolt, eu vou te falar um negócio, sinceramente. Se eu tivesse o seu nome, eu tava, não estava aqui com você, estava na Jamaica.
Ô, Lelo, ele tinha os tempos que todo mundo queria buscar, né? Aí essa lesão atrapalhou ele um pouco e aí a galera conseguiu já buscar os tempos e até melhorar um pouco.
Eu preciso voltar, porque os meus tempos já não fazem nada.
Não faz jus ao apelido mais, né?
Não faz jus ao apelido.
Ô, Lelo, só para a gente entrar nas perguntas de vez, a gente acabou voltando para o começo, está contando fora de ordem, mas tá muito bom. Conta agora como é que foi os bastidores da Operação Portuga. Então, seu Amilcar foi lá, meteu seus 2,46, mitou em Chicago. Como que foi, na real, essa conversa? Rolou mesmo o Marcos Paulo chamando vocês e falando, nós vamos quebrar esse cara? E como é que foi o lance de... ele sabia que estava sendo feita armada a casinha para ele? Como é que foi essa preparação? Como é que foi tua rotina de treino? Quanto tempo durou essa rotina de treino? E acho que você abdicou da vida para ir buscar essa marca, né? Conta aí como é que foi os bastidores do negócio.
Bom, o português sabia, porque depois que ele fez esse 2,46, ele virou... 2,43, né? 2,43. Ele virou um monstro triplo. Ele ficou insuportável. E o Marcos Paulo, que já não aguentava mais ele, pegou, chamou os melhores alunos lá e falou, a gente foi almoçar um dia, e ele falou, não aguento mais esse fanfarrão, tá me enchendo o saco, precisamos acabar com o reinado dele, é no triatlo, é na corrida, chega, nós vamos ter que bater o português. E aí tava eu, o Marcos Paulo, o Guto, o Tomás, o português e o Fábio Rosa, eram nós seis no restaurante. O português, como bom arrogante que é, chegou atrasado ainda. Falou com o neto, chegou atrasado no meio do almoço. Vocês não vão bater porra nenhuma, é um bando de pé de chinelo, enfim. E a gente fez aí um planejamento, eu não me lembro exatamente, mas foi um planejamento de pelo menos 10 meses. Eu já tinha, né, eu tinha feito 2,46 e ele tinha feito 2,43. Então eu via que aqueles 3 minutos era uma eternidade. Eu não sabia como eu poderia baixar mais do que eu tinha baixado antes. Quando eu fiz esse 2 horas e 46, eu cheguei super mal, eu cheguei muito cansado, e para mim era inconcebível baixar mais 10 segundos na maratona. Então eu realmente saí daquele almoço perturbado de falar, como é que eu vou fazer para bater esses 3 minutos que ele tem na minha frente, né? Então foi super intenso, o Fábio Rosa montou uma agenda de treino, ele que me treinava na época. Eu não me lembro exatamente assim, o quanto eu treinei, mas eu lembro que foi algo absurdo, absurdo, absurdo. Mudei muito a metodologia de treino, que na época não tinha... Melhorou muito, né? Nos últimos 12 anos, aí melhorou muito a metodologia de treino. Então eu lembro que uma coisa que eu fazia, que era novo para mim, era fazer tempo run. Eu aquecia 3K e metia ali 10K para 3,40, 3,35 por quilômetro e depois aquecia 3. Eu acabava o treino quase vomitando, né? Eu lembro que várias vezes eu achei que no meio dos treinos de pista eu fosse ter um ataque cardíaco e morrer. Várias vezes, não tô de sacanagem com vocês. Nas provas também, eu fiz muito, eu gosto de fazer, né? Prova de 10K eu curto fazer. E várias vezes eu ainda acho que eu vou morrer no meio da prova. Mas eu vou morrer feliz, né? Porque eu gosto de correr, a melhor morte do mundo é cair duro, né? Então vai ser essa.
É verdade.
Tomara que Deus me dê o privilégio de cair duro numa prova e morrer assim, né?
Não, Deus o livre morrer atrás de uma mesa de escritório, né, pô?
Morrer que nem o Schumacher, pô, maior ídolo de todos os tempos, lá na cama, mas tá louco, pô.
Não, também não.
Então foi uma loucura, assim, realmente foi uma loucura. E na prova, no dia da prova, eu comecei a correr, eu lembro que eu passei, o Guto largou na minha frente, eu não tinha visto o Guto, ele largou na minha frente. Eu passei ele ali, sei lá, no quilômetro 8, mais ou menos, eu passei ele. E com muito medo, mas muito confiante, né? Respeitando, maratona é uma coisa difícil, né? A gente tem que respeitar a maratona. Você pode ter feito tudo certo e no dia sair mal. É uma prova, é muito complicado fazer maratona. Então eu estava com muito respeito à maratona, medo do português de não conseguir baixar os 3 minutos, que para mim era algo muito longe. Mas eu tinha treinado muito, eu fiz uma prova de 10 milhas, que eu tinha feito para, acho que 59. Então eu senti que eu estava bem, bem condicionado ali, que poderia, que era uma real eu fazer. É, talvez baixar ali 1 minuto, 30 segundos, eu achava que podia. É, mas depois eu passei o Guto ali, lá, sei lá, no quilômetro 8, mais ou menos, eu passei o Guto e comecei a ver que os quilômetros passavam muito rápido, assim, a prova estava muito rápida. E eu estava realmente me divertindo com tudo aquilo. Assim. Eu lembro que eu olhava os quilômetros, de repente estava no 13, de repente eu estava no 20, de repente estava no 25, fala, porra, tá indo, hoje está indo. Então ali lá pelo... No 25 eu falei, acho que vai dar. E quando eu bati o 30, eu lembro direitinho, assim, que eu realmente estava me divertindo na prova. E quando eu bati o 30, eu comecei a ficar com vontade de chorar, que eu falei, é hoje, vai dar. Que ninguém vai tirar de mim esse negócio aqui. É, quando eu dei essa vontade de chorar, eu falei, não, calma, calma que você tem 12 ainda pela frente, pode acontecer muita coisa nesses 12. Concentra, foco, foco. É, eu lembro que do 30 ao 42, eu acho que eu tirei mais 1 minuto. Eu negativei bem, assim. Eu tirei nesses últimos 12K que eu pensava. Eu falei, 10K é o que eu sei fazer na minha vida. Porque eu gosto de correr 10K. Então agora é o que você vai fazer 10K, acelera o que dá pra fazer. E os últimos dois, segura o que der. E eu tirei 1 minuto nesses últimos 12K da prova. É, e tem um gráfico, né? Depois os amigos todos começaram a pirar, né? Todo mundo me ligando, enchendo o saco do português, o pós-prova, né? É, e aí os amigos planilhando, comparando a minha prova com a do português, enfim, aí foi justamente, o português foi bem até o 30, então até o 30 ele estava na minha frente. Comparando a prova de 2006 com a minha de 2009, até o 30 ele na minha frente, do 30 ao 42 eu tiro muito dele, ele quebra, ele começa a sentir a prova, começa a perder velocidade, e eu tiro 1 minuto do que eu estava fazendo antes. Então o gráfico é bizarro, assim como ele cai e eu subo. É, e aí eu vou para 2 horas e 37 e 58. 2 horas e 37 e 58 contra 2 43. Eu nunca na minha vida podia imaginar que eu ia baixar tanto.
Sobrou tempo, muito, né? Sobrou muito.
Cara, eu vou te falar, o corpo humano é louco. O bagulho é louco, mano. É isso. Porque a gente nunca imagina o quanto a gente pode mais do que a gente acredita. A cabeça é o maior limitador que a gente tem. E eu comprovei isso nessa prova, né? É... Eu poderia ter ido mais rápido ainda. Só que eu fiquei com medo no começo ali, né?
Só para fazer um parênteses aí, para quem acha que a gente está dando spoiler do livro aí, né? Contando o tempo. O livro é um baita livro, né? Não é só um livro de corrida. Tem um puta enredo por trás do livro. E mesmo quem está assistindo aí, que está sabendo agora que o Lelo bateu o tempo, o livro vale a pena. Eu li em um dia e meio esse livro. É, tem uma história por trás, não é só a busca do tempo, que vale muito a pena ler, né?
É, acho que, na verdade, o que menos importa é quem bateu o tempo do português, né? Tanto é que ele já fala logo de cara que eu que bati, né?
É verdade. Esse foi o primeiro livro que eu li, assim, livro sobre corrida, né? Porque a gente tava começando a treinar e ele já deu uma pilha, assim, de imaginar esse universo da corrida, assim, falar, puta, a galera que compete, que é os amigos da corrida, e assim, uma coisa que a gente não tinha ainda, né? Que a gente tava começando a ter, e foi muito legal de ler esse livro bem, bem no comecinho, assim.
Sabe o que eu acho que manda lá, Lelo, desculpe.
Desculpa, eu tô falando pra caramba, né?
Não, a ideia é essa. Vai lá.
O pessoal já está acostumado com a gente falando.
O livro, ele trouxe para os amadores, né, para nós amadores, como esses tempos são tempos muito bons, mas são factíveis, são possíveis de alcançar, ele trouxe uma proximidade do atleta amador em acreditar que ele pode fazer um tempo mais próximo de uma elite. Então, o que eu acho que o livro trouxe é uma mudança de cabeça, de mental, dos corredores que já corriam bem, de falar, eu posso muito mais do que eu estou conseguindo hoje, vou montar um ecossistema que possa me permitir correr um sub-3 e cada vez mais próximo do tempo de elite. Né? Então, a gente pega hoje a elite brasileira corre ali maratona para 2h12, 2h16... Você tem amadores hoje correndo para 2h22, 2h26, então juntou, né? Acho que aproximou, acho que o que o livro fez foi isso, ele aproximou muito o tempo do amador com a elite. E fez com que o amador treinasse melhor, alimentasse melhor, suplementasse melhor, tudo melhor, assim. Então, acho que esse foi o grande legado do livro.
Ô Lelo, embora o Marcos Paulo tenha uma opinião bem taxativa sobre isso, como aluno adora contrariar o mestre, então eu vou te perguntar, porque tua opinião pode ser diferente da dele, né? O Marcos Paulo, ele fala que não é todo mundo que vai ser sub 3, que você precisa ter um algo mais, que não é só treino, né? Você pode treinar uma vida e você pode não conseguir ser um sub 3 na maratona, que é uma puta marca para um amador. Tua opinião é parecida, não? Tem que ter uma genetiquinha, tem que ter muito empenho, suar sangue, é um conjunto de várias coisas?
Eu vou respeitar o mestre. Mas a minha opinião é o seguinte, eu acho que 90%... Eu vou falar assim, 70% é treino, 60% é treino, 30% é cabeça e 10% é genética. Eu falei isso.
30% cabeça, tem que fazer o treininho que ele fez hoje de manhã lá no, na pista de 400 metros, né?
Esse é um dos exercícios que tem que se fazer.
Foram... Foi ontem, né? 26K na pista de 400, né?
Cara, eu vou faltar com toda a humildade do mundo aqui. Eu gosto pra cacete desse treino. Eu já fiz muito esse treino, porque pra mim independe se eu tô na pista do clube que tem 400 metros. Eu poderia estar numa pista de 200 metros. Pra mim, eu entro numa parada comigo mesmo, que pouco importa onde eu tô. Eu poderia ter feito... Porque ali eu começo a me conhecer mais, entendeu? Eu começo a testar onde eu tô cansando, por que eu tô cansando. Eu consigo sentir melhor os meus limites. É um treino muito controlado, né? É um treino... Uhum. Você consegue beber água a hora que você tem que beber, você consegue suplementar a hora que você tem que suplementar. É tudo muito controlado ali. Então, o que eu fico atento naquele treino é saber exatamente aonde tá eu sentindo dor. Eu posso melhorar a mecânica. Eu realmente me conheço muito ali. Então... Eu poderia ter rodado 40K ali na pista, na boa, sossegado.
Desliga, entra em transe. Ô, Lelo, depois você ainda baixou o teu tempo, você melhorou um pouquinho ainda, você foi para 2:36, acho que é teu RP na maratona, né? Isso. E depois aconteceu um monte de coisa, acho que você teve uma lesão também, né? Mais recente. E assim, e a idade vai chegando. Né? E vai ficando cada vez mais difícil pegar a gente mesmo do passado, ou, enfim, ou às vezes você está numa crescente, está ficando mais experiente. O Lelo de hoje dá pega com aquele Lelo lá, ou teus dias de glória agora, ainda bem que tem um livro para contar?
Bom, vamos lá. Depois do meu recorde de 2007, eu fiz 2:36, né? 2012... Eu bati meu recorde, eu fiz o 2000, em 2009 eu bati o português, em 2012 eu bati o meu próprio tempo, que foi em Berlim, 2:36, 2:36:29. Em 2014, eu fui para Boston, eu tinha conseguido o índice em 2013, em 2012, em 2013 teve o atentado de Boston, em 2014 eu consegui permanecer, né? O índice de Boston vale por 2 anos, né? Então eu conseguia usar a corrida de Berlim para fazer Boston. E eu queria homenagear Boston porque tinha tido atentado, eu achava que ia ser uma prova muito emocional. O ano logo depois do atentado, eu achava que ia ser uma prova interessante. Então, eu até corri de camiseta branca, em homenagem, né, enfim, a toda aquela besteira, aquela loucura toda, né. E Boston, o meu Garmin, quando eu larguei, Boston é uma descida, os primeiros 3K você larga na descida. E o Garmin deu pau. Então, eu comecei a correr 4,5, 4,10 por quilômetro, e correndo, e pô, tá devagar, porque eu queria fazer ali umas 2 horas e 40, porque Boston é muito difícil, e eu olhava o Garmin, 4 por quilômetro, 4,5 por quilômetro, e o mais rápido, 3,55, 4. E no baixado eu falei, bom, hoje não é o dia, não tô encaixado, vamos fazer o quê? E Boston, todo mundo larga, com, né, o numeral que você tem no peito é o número, praticamente o ranking que você corre. Então, acho que meu número era 286. E eu estava correndo com os caras que correm no mesmo nível que eu. E aí, na hora que eu olho no 10, eu estava correndo para 35. 3,30 por quilômetro. Porque o Garmin deu pau, eu passei o 10K para 3,30, falei, ferrou. Descida, né? Tudo sai, né? Tudo fácil. Aí eu tirei o pé, falei, peraí, recupera, ferrou. Pico de lactato, vou quebrar. Aí eu comecei a pensar, né, como o Bolt, imagino que o Bolt deve ser um louco como eu. Falei, bom, já era aqui, a prova já está prejudicada. Eu tenho duas opções, ou eu tiro o pé e faço um arroz-feijão, ou eu arrisco e vou ver até onde dá. E mantive o ritmo. Voltei para a prova no mesmo ritmo, passei a meia por 15, quase fiz meu recorde pessoal na meia, de Boston, e consegui manter o ritmo. Consegui manter o ritmo. Eu até o quilômetro 35, eu estava para 2 horas e 32. E Boston, do 26 ao 32, você tem as três subidas, que são super críticas, que a última é a Heartbreak Hill, que é uma subida bizarra ali, muito dura, né? Eu já tinha passado a Heartbreak Hill, eu tinha perdido 2 minutos né? Eu passei a meia por 15, eu estava projetando 2h32 a prova. Então, com as subidas, eu tinha perdido 2 minutos. Estava no jogo. 2h32, eu estou 4 minutos abaixo do meu recorde. Passei no 35, projetando 2h33. E fui assim até o quilômetro... Eu estava vendo ontem, eu fui assim até o quilômetro 40 e meio. 2h33. No 40 e meio, eu tinha já entrando na cidade, assim, tem uma... Embaixo de uma ponte, assim, um viaduto que você passa embaixo, e me deu uma... Na descida, não foi nem na subida, foi na descida, porque a perna já está tão cansada, e me deu uma sobrecarga de muscular e cãibra. Então, eu tive que parar, eu fiquei 7 minutos parado na prova, perdi 7 minutos em 1,5 km, foi a quebra monstra da minha vida, acabei fechando para 2h39. Então, eu fiquei com gosto de quero mais naquela prova, senti que eu poderia ter corrido uma maratona para 2h32, eu acho que era real. Bom, isso foi 2012, né? Então, estamos 7 anos depois. Minha situação familiar é outra, eu casei, tenho filho, enfim, o filho demanda bastante, a gente não tem babá, a gente tem uma educação muito próxima dele, então, quando ele acorda à noite, a gente vai lá e resolve a parada. Momento de vida profissional, tudo diferente. Meu foco está muito mais hoje no trabalho e família do que na corrida. Estou correndo muito menos, corria 6 vezes por semana, estou correndo de 4 a 5. Mas estou contextualizando tudo isso, é o seguinte, eu consegui fazer um ciclo bom. Quando eu decidi fazer Boston, eu consegui o índice em 2017, em Chicago. E quando eu decidi fazer Boston, eu falei, eu quero fazer Boston porque foi uma experiência incrível. Foi a maratona mais legal que eu fiz em 2014. E quando eu decidi fazer de novo, eu falei, bom, eu vou tentar fazer o meu melhor. Estou com 46 anos e vou fazer 47 esse ano. Mas eu consegui fazer um bom ciclo de julho do ano passado a novembro. Eu fiz um bom, belíssimo ciclo. Consegui correr 10K para 36,00 aqui em São Paulo. E o meu melhor é 34 lá na Tribuna de Santos, que é uma prova plana no nível do mar. Então não fiquei tão longe do meu recorde pessoal. Aí eu tive essa contusão que você falou, eu tive uma canelite, eu ainda estou com essa canelite, estou tratando, eu estava agora fazendo um tratamento antes de entrar na entrevista, eu estava fazendo esse tratamento. Consegui, aí eu tirei férias, eu fiquei ruim em novembro, parei 2 meses praticamente correndo pouco, pedalando e fazendo escada, e muita musculação, porque Boston é uma prova de força, né? E eu voltei aos treinos faz 3 semanas, mas eu encaixei pra caramba nessas 3 semanas. Então eu comecei a pensar nesse treino que eu fiz, nessa treino de 26 na pista de 400 metros, que saiu muito melhor do que eu imaginei. Eu acabei com a pulsação, estava 150 mais ou menos de pulsação, eu acabei rodando de média 4 por quilômetro. Então eu comecei a pensar de ontem para hoje, eu fiz o treino ontem, que talvez se eu conseguir manter mais dois meses que eu tenho de treino nesse nível de treinamento de intensidade, talvez eu possa arriscar tentar chegar próximo do meu recorde ou até bater meu recorde. Mas 2 meses ainda tem muita coisa, né? Muita coisa para o bem ou para o mal. Então, com 46 anos, o que eu aprendi, o que eu estou aprendendo com essa transformação do corpo, é que o corpo fica muito mais sensível, né? Eu consigo performar na prova, eu consigo ainda ter velocidade, eu consigo recuperar bem ainda, no dia seguinte eu já posso meter uma outra porrada. Mas o que eu não consigo é controlar muito esses... Eu estou tendo problemas, assim. Então, é uma canelite, é uma fascite, é uma dor na coluna. São essas dores que, às vezes, estão me impedindo de treinar como eu gostaria. Então, para resumir e concluir, que eu falei para caramba, eu acho que se eu conseguir manter o nível de treino e intensidade que eu estou nesses próximos 2 meses, me arrisco a ir para um recorde pessoal. Agora, se eu tiver algum outro problema, se eu tiver que parar 5 dias de treinar, acabou. Aí eu vou para me divertir. Então, por enquanto, eu tô nessa transição. Vou para me divertir, mas se der para beliscar alguma coisa, eu vou.
Ô Kiki, explica pro Lelo, manda aquela frase pro Lelo de cemitério, aquela frase, eu fui o que tu és e tu será o que eu sou, Kiki. Você que já está na melhor idade, fala pro Lelo que agora é ladeira abaixo o foguete. Pra ele, que ele tiver que fazer para fazer em Boston agora, porque depois é mais difícil o foguete. Faz a pergunta aí que você quer.
Não, Lelo. Eu tenho 56, vou para 57, não? Este ano, não? Mas bom, é só.
Tá jovem, porra!
Ah, show, sem dúvida. Estes moleques que falam que são extra grandes, são uns molequinhos lá nosso, não? Bom. Cara, aqui desta turma, não só nós cinco, não, de todos nossos acompanhantes do grupo, tem problemas de lesões, ou sobrepeso, falta de motivação, etc. Que conselho você dá para eles, ou para nós, nesse sentido? Como superar essas travas mentais, entre aspas, não? E o que fazer para superar-se, basicamente?
É uma pergunta difícil, né? Muito difícil. Eu fico olhando, você pega lá o Roger Federer, tenista, você pega o Usain Bolt, você pega o... Enfim, essas grandes... O próprio Schumacher, o Senna, os caras que já estavam num nível, né, de performance que, putz, é imaginável para a gente aqui que... Todo mundo brincando de correr, né? Eu olho esses caras no pódio ainda, eles se emocionam, eles ficam, né? Enfim, ainda uma vontade de conquistar, de melhorar. Para mim, isso. Eu sou apaixonado por esporte, né? Então, quando eu vejo um cara no pódio, emocionado, porque tá tocando o hino do país dele, e ele já ganhou 60 vezes o Wimbledon. 5 medalhas, 6 medalhas de ouro. Michael Phelps, né? O cara ganhou mais medalhas de ouro que o Brasil. Se somar as medalhas de ouro do Brasil inteiras, ele ganhou. Um atleta nos Estados Unidos ganhou uma medalha que o Brasil inteiro de ouro na história das Olimpíadas do Brasil. E o cara continua motivado. Então, para mim, isso eu realmente me vejo que eu sou um merda, né? Porque esses caras estão nesse nível, ainda estão assim. O que eu tento sempre me manter hoje, no passado, que eu tentava me manter, eu achava que sempre podia melhorar mais. Então, 2009 foi assim, 2012 foi assim, 2014 em Boston foi assim. Hoje eu sei que eu não posso melhorar mais. O meu barato hoje, a minha brincadeira com a corrida é saber desafiar o meu corpo com a minha idade. Então, até quando eu vou conseguir correr no nível que eu estou correndo para os meus parâmetros? Até quando eu me sinto hoje como se eu tivesse 30 anos de idade. Eu tô com 46, então eu me sinto como se eu tivesse 16 anos atrás. Até quando eu vou sentir isso? Não sei, por isso que tá divertido, porque eu tô me motivando com isso, assim. Essa virada de chave que deu de ontem para hoje, depois daquele treino de 400 metros que eu fiz, dos 26K na pista de 400 metros, que foi ontem, e que saiu super fácil, assim, tava divertido ali, mudou minha cabeça de ontem para hoje, né? Então hoje eu já acho que talvez eu possa, se tudo for muito bem, né? Eu posso talvez bater meu tempo em Boston, que é uma prova muito difícil. Esse é o barato hoje que eu tô curtindo, assim, né? Que tá me fazendo acordar cedo e treinar, e até onde eu posso com 46 anos. Por enquanto tá indo, vamos ver. É essa motivação que eu tenho hoje.
Lô, 400 caras diferentes aqui, meninas também, perguntando mais ou menos o que é uma semana tua falando em esporte. Entre fortalecimento, treino, quanto que você se dedica a isso?
Hoje, tá? Hoje é o seguinte, eu trabalho no mínimo 10 horas por dia, então eu chego geralmente no escritório 9h15, 9h30 e saio ali entre 7 e 10h30 da noite. Nunca chego antes das 9, raramente eu chego antes das 9, 9h15, porque eu estou treinando. E tento chegar em casa entre 8h30, 9h30 da noite, para pelo menos ficar meia hora pulando na cama com meu filho. E no final de semana eu realmente fico muito com meu filho, muito, muito, muito mesmo, assim. Então, eu estou falando isso porque o que sobra é o que eu treino. Então, hoje, o que eu tenho feito? Segunda-feira off, porque eu levo meu filho na escola. Ele entra 8 horas da manhã, então eu tenho que acordar. Eu que faço tudo, eu visto ele, enfim, pelo menos eu tento, né? Às vezes ele não reclama, eu tenho que pedir ajuda da mãe, mas eu que ponho a roupa nele, eu que faço tudo, tomo meu banho também, então segunda é off. Chego em casa 8h30, 9 horas da noite, segunda off. E eu não consigo ter a disciplina, porque quando eu estou no escritório, eu realmente estou muito focado no escritório, então eu não consigo sair na hora do almoço para ir dar uma corridinha, porque não rola para mim. Estou ali muito concentrado no que eu estou fazendo. Terça-feira, amanhã eu vou rodar, se não me engano, uns 18K. Acho que é 30 minutos leve. Eu não me lembro de cabeça, preciso olhar a planilha, mas uns 30 minutos para 4h15 e 30 minutos para 3h40, mais ou menos é isso. Deve dar ali seus entre 15 e 18. Quarta eu faço uma soltada de 1 hora, que deve dar ali 12K, 12, 14K. Quinta eu faço um 3K de aquecimento, 15K para 3h30, 3K de desaquecimento. Sexta-feira eu faço um tipo um CrossFit, musculação misturado com corrida. Sábado geralmente eu faço longo, esse sábado agora eu tenho 30. E domingo, por ser Boston, eu provavelmente vou rodar aí na subida. Vou fazer uma subida. Se bem que esse sábado agora tenho 30 na subida. Domingo eu devo fazer um treino, um estímulo de pista rápido, leve, assim, não muito forte. Essa semana eu devo rodar uns 85K, que não é muito, tá? Na minha época, eu vou chegar aí em. Eu gostaria de chegar em 110, 120. Na minha época áurea ali, eu rodava isso. Eu chegava a ter picos de 110, 120.
Então, respondendo aqui o Saulo Pimenta, você era mais adepto, tem muita intensidade, lógico, você está falando tudo que você faz, os treinos são muito intensos, mas também é um volume alto, né, Lelo? Porque tem aquelas linhas de treinamento que tem volumes bem baixos e tal, mas você sempre associou intensidade e volume, né?
Eu aprendi a metodologia do Marcos Paulo, é uma metodologia menos intensidade e mais volume. E eu já treinei, eu em uma época de 2012 a 2015, eu treinei com a elite do Clube Pinheiros. Eu consegui entrar na elite do Clube Pinheiros. E lá eu aprendi a treinar com muita intensidade. Então lá todos os treinos são muito intensos. Hoje, porque eu tô somando o que eu aprendi tudo na minha vida. Então hoje eu estou fazendo a planilha de volume do Marcos Paulo, seguindo rigorosamente, mas às vezes ele passa, ó, você vai rodar 4, e de repente sai um 3,40. Então eu estou ajustando e eu ligo para ele e falo, ó, MP, porra, saiu mais rápido. Então a gente está meio que tá testando ainda. Eu vou te dar um pouco dos meus parâmetros. Eu estou aquecendo hoje, meu aquecimento é 4,15. E eu rodo um moderado a 3,50. E o meu forte é uns 3,35. Quando você fala, pô, amanhã eu vou fazer lá meia hora, eu não me lembro de cabeça, tá? Mas 4,15 eu tô aquecendo. Então não é tão intenso para mim 4,15, entendeu? Começa a ficar intenso abaixo de 3,45. 3,50, abaixo de 3,50 fica intenso. Começa a ficar já. Preciso me concentrar mais. Mas eu tenho conciliado o volume com a intensidade. E isso quebra, isso machuca, entendeu? Quando você vai com. Eu aprendi muito com o Cláudio Castilho, né? Também fiz muito. O Cláudio Castilho é o treinador do Clube Pinheiros. É um cara que me ensinou demais, demais. Ele é o treinador da Adriana, que é a recordista brasileira de maratona. Ele foi em duas Olimpíadas com ela. É um cara que tem a metodologia de intensidade. Então hoje eu faço meio que assim, tá híbrido, né? Tudo que eu aprendi, eu tô somando no meu treino, tô fazendo no meu treino nessa ciclo de Boston, que é volume com intensidade. Só que isso tem um risco de machucar. Por isso que eu falei, se nada acontecesse, se eu conseguir manter esses 2 meses que eu tô fazendo, eu vou chegar lá muito bem. Aí, se der algum meu esqueleto não aguentar, eu vou provavelmente me contundir, porque é a soma dos dois, ela é uma bomba atômica.
Maminha, você está muito quietinho, pode fazer a sua pergunta. Eu sei que, assim como nós, você também está experimentando um sentimento de profunda depressão nesse momento. Ouvi falar dessas faixas de treino, as linhas do CVV vão ficar congestionadas, sem dúvida, depois dessa live, mas mande a sua pergunta, vamos tentar tornar isso aqui um grande entretenimento e espantar a depressão, Mamba.
E o que então que está esperando o índice de Boston chegar nele?
É verdade.
Então, é o contrário, né?
É, Kiki, continua esperando que uma hora o índice chegue em você.
Ô, Lelo, uma pergunta que acho que você já deve ter respondido muitas vezes, mas eu acho interessante porque pode até direcionar muitas pessoas também. Quando você fez o plano para quebrar o recorde, né? Qual é o pilar de tudo isso? Você falou que mudou muito o seu treinamento, né? Mas qual que é mais ou menos uma receita disso? Você sempre tem que. Se você quiser tirar o melhor de você, são coisas que você é obrigado a fazer.
Eu acho que o número um, disciplina. Para nós, né, que a gente trabalha, tem família e treina. Para mim, o treino ele é um pilar fundamental da minha vida que me mantém equilibrado mentalmente e fisicamente. É por isso que eu corro. Mas, por consequência, como eu gosto de treinar, gosto de correr, eu vou melhorando, 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 começa a me seduzir a questão do tempo, de melhorar a performance, etc. Mas o pilar número um é manter a qualidade mental e física. Eu falo isso porque quando você decide correr uma maratona, independente se vai correr uma maratona para 2 horas e meia, 2 horas e 12 ou 4 horas e meia, se você não tiver disciplina de conciliar a tua vida pessoal, profissional e com o trabalho, você não vai conseguir fazer, né? Então, com meus três pilares, família, trabalho e esporte, se eu não for muito eficiente no que eu estou fazendo, alguma coisa não vai sair bem, né? Então, quando eu estou treinando, eu estou treinando. Quando eu falo que é disciplina, eu não perco nenhum treino, zero. Eu estou com vocês, eu acabei de chegar do escritório, eu vou ter que jantar ainda, vou tomar banho depois. Eu devo dormir por volta de meia-noite, uma noite e meia, amanhã às 6 horas eu estou de pé. Eu não posso perder nenhum treino. Mas também, se você não dormir, você vai ficar gripado, porque o corpo necessita, né? Ele queima muita energia. Então, acho que a disciplina entre treinar, trabalhar e família é o número um. Foco, porque você tem que. Quando você está fazendo o que você tem que fazer, faça o teu melhor. Eu aprendi com esses caras todos, né? Com Castilho, com Marcos Paulo, com meu treinador de esqui, que eu competi 13 anos na neve. O fazer bem feito ou fazer mais ou menos, ele é praticamente o mesmo trabalho, né? Fazer aquele treino de tiro, o 10 de mil, que é chato pra caramba, para, sei lá, 5 por quilômetro ou para 3,30, ele vai doer, ele é tão dolorido quanto. Então o que eu aprendi é isso, disciplina para poder fazer as coisas, de poder treinar, trabalhar, ficar com a família e dormir o tempo suficiente. O descanso, as pessoas não entendem isso, mas à noite é quando você absorve todo o teu treinamento, então a gente precisa dormir muito para poder absorver tudo que o corpo durante o dia ele não absorve nada do que a gente fez, ele vai absorver à noite. A gente precisa ter a disciplina para poder fazer o que a gente tem que fazer, a gente tem que ter o foco para poder saber que aquele treino ele é fundamental e vai doer, e ele vai doer. O treino ele é fundamental para que a gente sofra menos na prova. Então, eu sempre falo, fazer maratona é fácil. O duro é fazer maratona sem sofrer. O duro é fazer maratona se divertindo. Porque uma pessoa que corre 10K hoje, ela pode ir para maratona, ela vai fazer, vai se arrebentar, vai ficar 6 meses de cama, mas ela faz. Agora, fazer uma maratona bem, se divertindo e curtir a prova, aí você precisa treinar bem, você precisa ter disciplina, foco, resiliência. É isso. Então, sendo prolixo pra caramba, não pode perder treino. Para você não perder treino, você tem que ter disciplina e foco.
Legal, bacana. Interessante esses pontos aí,
Excelente.
principalmente do sono também. Não é todo mundo que comenta isso, né?
A gente precisa comer bem para não ficar gripado. A comida é é o nosso combustível, né? É a gasolina que a gente tem no carro. E a cama é o que absorve todo o treino que a gente fez.
Ô, Lelo, a gente tem um
Legal, Lelo.
amigo, o Rodrigo Previati, que ele, quando ele tá num ciclo de maratona, no final, assim, ele leva marmita em aniversário de criança, ele foge de evento social, ou ele não come mesmo, ele fica. Você fica, imagino que bem xiita, né? Em determinada fase aí do ciclo, né? Perto do pico, você deve ficar bem insuportável, né?
Ó, eu tô no auge do ciclo, né? São 2 meses para a prova, né? Eu fico muito regrado, mas eu não fico xiita. Porque se eu virar o cabo da Boa Esperança, isso talvez vai refletir mal para a prova. Eu vou chegar lá tão pesado no sentido emocional. Eu acho que tudo isso aqui é uma grande brincadeira. E se a gente for levar tudo muito a sério, a gente vai chegar naquele dia com tanto peso nas costas para carregar e a prova não flui, entendeu? Então eu realmente eu como certo, eu cortei cheeseburger, cortei pizza, cortei doce, refrigerante, tô comendo a cada 2, 3 horinhas. Porra, mas cara, às vezes eu tô a fim de tomar um vinho, eu tomo uma taça de vinho. Senão, às vezes eu tô a fim de sair à noite, eu saio à noite. Porque senão vira uma obrigação, e isso aqui não é obrigação, isso aqui é realmente diversão total, né? E se virar obrigação, deixa de ser prazer, você perde a, fica com bode, e você vai chegar no dia da prova pesado. Então é isso.
Ô, Lelo, não tem receita de bolo, né? Cada um, o que dá certo para um, não dá certo para outro, mas o que que linha de alimentação que você segue? Você usa o que de suplementação ou quanto de suplementação? São também um monte de pergunta picada aqui, a galera perguntando. A galera acha que fazendo vai dar igual, não é. Serve para um, serve para outro, mas a galera, de qualquer forma, é curiosa.
Olha, eu vou te falar. Você falou uma coisa que eu vou discordar. Você falou cada um é cada um. Vou falar, não. Cada um é cada um e cada prova é cada prova. Porque eu já fiz 10 maratonas, 5 eu acertei e 5 eu errei. Já teve 2 maratonas que eu fui para o hospital. Então não é cada um é cada um. Cada momento de vida e cada prova é uma. Então eu vou te responder a tua pergunta. Eu já usei várias metodologias de alimentação. Já fui na Patrícia Bertolucci, já fui no Tubarão, já fui sozinho. Quando eu fiz 2009, eu estava com o Tubarão. Quando eu fiz 2012, eu estava sozinho. Então eu bati meu tempo, o recorde do português, fazendo Tubarão. Eu fiz sozinho, sem ninguém. Então assim, não tem uma receita de bolo, definitivamente não tem. Hoje, o que eu estou fazendo, eu preciso. Eu realmente estou tentando fazer meu melhor nessa prova. É o que você falou, estou com 46 anos. Ou faz agora, ou talvez não faça mais. Então eu estou com o Tubarão, é muita suplementação. Você tem uma ideia, eu estou comendo de café da manhã whey protein com um pozinho de açúcar. Lá é um carboidrato com proteína desidratado, e um ovo. É isso. Almoço, arroz, feijão, carne, ou peixe, ou frango, legumes, verduras. Lanche da manhã é uma fruta e um iogurte. Lanche da tarde é um whey protein com esse açúcar aí, eu esqueci o nome, o corpo absorve mais lentamente.
É palatinose que tá na moda.
É isso aí, palatinosa, é isso aí, palatinosa, é isso aí. Então estou suplementando pra caramba, estou me sentindo bem, estou recuperando bem. Tô curtindo. É difícil fazer a alimentação do tubarão porque ele requer um esforço, é muito regrado, né? Mas tô curtindo, cara. São 2 meses só, então 2 meses dá para fazer. É isso aí. Comecei agora, faz, sei lá, pouquíssimo tempo que eu tô fazendo. Tô curtindo. Agora, é para fazer 2 meses. O resto, eu sou altamente contra esse ficar bitolado e tomar muito suplemento. Eu acho que a gente faz isso como qualidade de vida. Se você atravessa uma linha aí complexa que vira tentar ser profissional, que eu sou totalmente contra. Eu acho que é qualidade de vida. Eu quero correr uma maratona com 70, 80 anos de idade. Então, respeito meu corpo. Estou ficando velho. Corro maratona a cada 2, 3 anos. Já não corro mais todo ano. Estou fazendo menos mais. Menos é mais para mim agora. Cara, adoro comer cheeseburger, adoro comer pizza, milkshake. Não deixo de fazer nada disso. Quando eu não estou nesses 2 meses pré-prova. Faço tudo, 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 tudo. Bebo, Porque senão a vida vai ficar muito chata. Eu odeio vida chata. Gosto de balada, ainda me divirto na balada. Só não saio com mulher porque eu tô casado, senão saio com mulherada também.
Brunão.
Que ela não te escute agora, né?
É verdade. Não, mas até que limpou a barra, falou, tô casado, tá bom. Ô, Brunão, manda uma última pergunta pra gente liberar o Lelo pro filhinho. É, já deu até uma,
Ô,
um
Michael,
chorinho.
eu acho que as perguntas que eu tinha engatilhadas aqui, basicamente o Lelo respondeu todas aí, você mandou umas legais também.
É
Eu acho
muito bom.
que.
O Lelo, para finalizar, eu queria que você relembrasse um momento que você falou que lá na sua recuperação, que envolveu muita dor e muito sacrifício, um dos momentos mais importantes e felizes da sua vida foi quando você conseguiu fazer xixi em pé. E foi um momento de grande emoção. Eu falo isso porque você falou, a gente não dá valor em fazer um xixi em pé até não conseguir fazer, e aí quando você faz de novo. Eu falo isso porque eu tenho amigos, Lelo. Você imagine que depois de casados, optaram por fazer xixi sentado para não comprar uma briga com a esposa. Então, é realmente, eu queria que você falasse sobre o quão importante e o valor, que eles dessem realmente o valor e se posicionassem enquanto machos alfa dominantes, é a importância do xixi em pé.
Olha, vou ser sincero, nessa pergunta eu não vou conseguir te responder porque eu não sou bem um expert de fazer xixi. Mas é o caso de fazer xixi de pé, eu explico o que aconteceu comigo, apesar de eu não ser bom um bom professor de xixi. Não, eu fiquei, depois que eu coloquei a haste, também, depois que eu quebrei a perna, né, que eu fiz a cirurgia e tal, blá, blá, logo depois que eu quebrei, engessei e você não consegue fazer xixi de pé. E eu fiquei ali, cirurgia, blá, blá, blá. Fiquei, acho que uns. Eu já não me lembro, eu escrevi isso, tá num texto que eu escrevi, mas acho que eu fiquei pelo menos uns 30. Eu não lembro se foi 30 dias ou 3 meses. Acho que foi 30 dias, acho que foram 30 dias sem fazer xixi de pé, eu fazia no papagaio. E é algo que você nem dá bola, né? Hoje eu falo nas minhas palestras, inclusive. Várias vezes à noite você reclama puto porque você acordou à noite com vontade de fazer xixi e vai na privada fazer xixi. E eu lembro aquele dia, a primeira vez que eu fui fazer xixi de pé após a cirurgia, após a fratura da perna, foi um momento, porra, de alívio, de falar, estou conseguindo ficar de pé. Foi, estou ficando bom, estou sarando desta merda que eu estou vivendo. Então foi um momento que eu lembro até hoje de um fato que hoje eu reclamo de fazer xixi na madrugada de pé. Foi o momento daquela de comemorar que estou saindo dessa lama que eu tô, né? A cabeça é muito louca, né? A gente reclama de cada besteira na vida. E hoje eu olho meu tratamento, tem gente muito piora e eu, naquele momento, em alguns momentos do meu tratamento, né, foram quase 4 anos de tratamento. Eu tive ali umas 3, 4 vezes que eu briguei com Deus, eu comecei a xingar a Deus e ele me deu umas boas chineladas que eu nunca mais na vida reclamo das coisas poucas da vida. Foi essa a grande lição que eu tirei.
Muito top. Então, Heitor, fica a lição aí. É, às vezes dá uma respingadinha na tampa, mas você limpa. Mas se posicione, viu? Se posicione e pare com esse negócio de mijar sentado, viu, menino Heitor? Lelo, muito obrigado mesmo pela participação. Cara, é mais ou menos, se você ainda não tivesse na sua fase aí nos 2 meses críticos e com cerveja na mesa, a gente ia até amanhã cedo. Mas recomendo muito fortemente, é disparado, inclusive dentro de todos os livros do Sérgio Xavier. Esse aqui, ele estava inspirado demais, assim. Eu acho melhor dele. Leia muito esse livro se você gosta de corrida. E além da corrida, é uma história de vida sensacional e é foda. O livro é foda. E obrigado, Lelo. Deixa o seu recado. Quem quiser acompanhar mais de você em rede social, em site, em palestra, é hora do jabá. Fale o que você quiser aí, Lelo.
Uai, bom, obrigado. Quem quiser me acompanhar, pô, eu já tô mexendo famoso aqui, mas quem quiser me acompanhar, eu tenho o Instagram, eu saí do Facebook, eu não aguentava mais o Facebook, Apovian Lelo, é só pôr lá, Lelo Apovian que já vai vir, mas o meu Instagram é ao contrário, Apovian Lelo, é a única rede social que eu frequento, faço palestra também, já fiz, enfim, Brasil todo, faço no Brasil todo, e vamos combinar o seguinte, se eu conseguir. Meu objetivo em Boston é 2 horas e 40. Eu tenho lá 2h39, mas eu gostaria de fazer 2h40. Depois de ontem, minha cabeça está absorvendo ainda, se eu conseguir bater o meu tempo de 2 horas e 36 em Boston, vai estar todo mundo combinado, todo mundo convidado, nós vamos vir aqui para São Paulo, a gente escolhe um bar junto e a cerveja é por minha conta. Mas
ah,
grava isso.
Ô, Michael, o Lelo não deve conhecer a nossa história, né? É por isso que ele...
Mas perceba, mas perceba que ele toma depois, né? Ele toma depois da maratona, não na véspera, né? Gente, vamos liberar o Lelo, então, que ele precisa cuidar do filhinho. Ele quer curtir o filho dele um pouquinho. Muito obrigado.
Ele queria falar alguma coisa mais aí.
Tem mais o contato, tudo isso aí, viu, Lelo? Você passa para a gente, eu vou botar na descrição.
Ele queria falar alguma coisa, Maicon.
Manda aí.
Eu não sei quantos vocês bebem de cerveja, mas a primeira rodada é por minha conta.
Vamos deixar essa ressalva aí, né?
Pacota completo.
Ô Lelo, a grande questão é que a gente bebe mais que você porque a gente tem menos a perder. A gente já não é grande coisa os tempos, então a gente pode sacrificar isso aí. Amiguinhos, amiguinhas, lembrando, daqui a pouco eu vou colocar aqui já na descrição do vídeo, tá? Os contatos do Lelo, tudo certinho. Contato para palestra, o site dele, que é bem legal também, conta bastante da biografia dele. E lembrando que isso aqui vira um podcast daqui... meia hora, 40 minutos, está no Spotify, em todo lugar. Fechou? Valeu muito, muito a todo mundo que assistiu. Valeu, Lelo. Valeu, meus amiguinhos, companheiros de trabalho. Fechou. Acabou mais um Corredores de Segunda. Amanhã,
obrigado, 19 horas. Boa semana, bons treinos para todo mundo.
E amanhã, 19 horas, tem vídeo inédito, cobertura da Meia Maratona Internacional de São Paulo. Fui. Acabou. Tchau.